gente, aqui é a Júlia Peixoto e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E hoje a gente tem uma equipe fantástica aqui para nos contar tudo sobre Machine Learning Ops. Podem se apresentar aí, pessoal.
Fala, pessoal. Eu sou o Léo, Leonardo Silva. Eu sou responsável por Machine Learning Engineering aqui no Magalu. E eu tomo conta de basicamente três chapéus aqui. Um é a plataforma, que vocês espero tenham ouvido falar no último episódio. O outro são os engenheiros que ficam alocados nas áreas de negócio, que eu também espero que vocês tenham ouvido falar no último episódio. E o terceiro chapéu, que a gente não falou muito, são das iniciativas com Gen AI. Então, ChatGPT, para criar as empresas da vida, a gente como chapter, a gente toca isso também. Então, esse sou eu. Prazer.
Bom, pessoal, eu sou o Rodra. Trabalho aqui no Magalu como Machine Learning Engineer. Atualmente, eu estou atuando na plataforma, né? Como o Léo disse. Então, eu trabalho ali na sustentação da plataforma de ML do Magalu.
Salve, pessoal. Eu sou o Samuel, também sou Machine Learning Engineer. E eu atuo mais na parte do chapter, igual o Léo falou ali. E eu atuo mais próximo do DS, garantindo boas práticas de desenvolvimento.
Já conhece nossos convidados, que eles já são veteranos aqui no podcast, né? E vamos direto pro assunto, né? Então vamos começar definindo o que é MLOps.
Boa, Ju. MLOps nada mais é do que MLOps. É Machine Learning mais Operations. O que isso quer dizer? É que basicamente a gente quer muito colocar modelos de Machine Learning em produção, mas colocá-los com responsabilidade, eficiência, eficácia, reprodutibilidade, e que a gente especialmente consiga operacionalizar isso. Quer dizer que a gente sabe o que acontece em produção e que a gente consegue gerenciar isso de uma boa forma.
De modo geral, acho que MLOps é um conjunto, né, de prática, metodologia, ferramenta, um monte de coisa junto, né, que você vai seguir esse paradigma para otimizar e automatizar o ciclo de vida do modelo, né, que é o que ele vai ter que percorrer ali para sair do desenvolvimento e chegar em produção. Né. MLOps é para fazer isso aí funcionar de fato. Né.
É nosso livrinho de regras que a gente segue. Sempre que a gente vai desenvolver um modelo de machine learning, a gente pensa, pô, é isso aqui que a gente vai seguir, esse aqui que é a nossa receita de bolo.
É o evangelho, né, Samu?
Exatamente, nosso evangelho.
E então, sabendo que é um livrinho de regras, eu queria entender um pouco mais sobre quais são as etapas desse ciclo, né? O que que compreende esse ciclo de MLOps?
São várias partes, né, de modo geral, mas acho que basicamente é, a grosso modo, né? Projetar, experimentar ali com o que você projetou, trabalhar no dado, depois você trabalha no modelo, depois você verifica o modelo, empacota o modelo de alguma forma, seja uma API ou alguma coisa assim dentro de um container, depois você vai publicar esse pacote em algum lugar, né? Só imagem, Docker, coisa assim. Depois vai ter uma última etapa de deploy, na qual esse sistema empacotado efetivamente vai funcionar, né? Vai atender o cliente final. Por fim, a gente tem uma etapa de monitoração, que seria olhar para esse modelo em produção e guardar as métricas, e a gente retorna para o início do ciclo daí. Né? Planejar, experimentar, construir dados e assim por diante. Né? Então é um ciclo infinito.
E esse ciclo é muito legal porque ele atravessa diversas áreas dentro de uma empresa, porque ele começa com a parte do cientista de dados, depois a gente tem uma parte ali de back desenvolvimento e por fim também passa por uma parte de ops, falando de infra, dessa questão. O que é bem interessante é que é bem cross o ciclo.
É legal a gente pensar ali em macrofases, assim, né? Então a gente tem uma fase de desenvolvimento de machine learning em si, que é muito papel do DS, então vai ter a parte de pegar dado, tratar dado, fazer modelagem, validar se o modelo tá legal com a métrica que o negócio escolheu e tudo mais. Tem uma parte que é mais dev, por assim dizer, então, poxa, ter a aplicação, fazer o container, entender onde que você vai fazer o deploy desse cara, e uma parte de operação no final, que vai ser, de fato, fazer o deploy da aplicação, num cluster ou algo do tipo, e monitorar ele, seja a métrica da aplicação em si, tipo, sei lá, uma API, qual que é o throughput desse cara, segundos por segundo, né? Seja consumo de memória, essas coisas. E até métricas de modelo. Então, minha acurácia de produção tá igual ao de treinamento. O dado que tá entrando em produção é parecido com o dado de treinamento, todo mundo precisa desse dado, né? Então a gente tem três etapas bem definidinhas aí e que parece muito com DevOps, no final das contas, né? A gente só tem uma etapa mais aí que é de Machine Learning, que deixa nossa vida mais legal e mais difícil.
E é justamente por conta desse ciclo, pra quem ouviu outro podcast de MLE, que a nossa área de MLE é tão cross e mexe com tantas coisas diferentes. Porque o ciclo, igual a gente tá falando nesse podcast aqui, ele é bastante abrangente, mexe com muita coisa e a gente acaba mexendo com todos esses esses mundos ao mesmo tempo.
É, eu acho que de todo o tempo em que computadores existem, né, software é desenvolvido, foi se desenvolvendo métodos, práticas para, digamos assim, resolver peculiaridades ali que você tem ao longo do desenvolvimento de software, né? E isso, sei lá, nos últimos 50 anos isso vem sendo feito, né? E a gente tem uma base bem sólida hoje em dia de DevOps, né? O que a gente chama de DevOps. Só que o software em si, ele tem peculiaridades bem específicas, né? Ele é determinístico, então você escreve o código e ele vai funcionar daquela forma específica, né? O modelos, né, trouxe um paradigma diferente no qual o modelo se comporta diferente de software normal, né? Porque ele, digamos assim, ele tem um prazo de validade, né? Eventualmente ele vai deixar de funcionar tão bem. Ele tem um ciclo de vida diferente, né? Porque não é só o código em si, ele depende dos dados em si, do método que você usou. Então, é melhor você nada mais é do que emprestar todo esse conhecimento que foi desenvolvido, né, para engenharia de software de modo geral, somar algumas coisas ali, né, específicos de ML, né? E no fim das contas a gente tem MLOps, é basicamente uma releitura de estudo e agregar algumas coisas novas, né, para aplicar para ML.
Muito bom, eu acho que todo mundo está um pouco mais familiarizado com DevOps, né? E o MLOps a gente acaba ficando meio por fora. E se vocês quiserem ressaltar um pouco mais sobre as diferenças ou talvez até as semelhanças entre DevOps e MLOps, aí fiquem à vontade para a gente entender mais claramente.
Boa, quando a gente pensa em DevOps, e até DevSecOps agora, né, que tá falando bastante, basicamente o que eu vou ter é, obviamente, começa com planejamento, então você tem que entender qual problema você quer resolver, você conversa com o tipo de negócio lá, e aí você vai entender, poxa, o que você precisa fazer, né, o que você quer resolver de problema. Entendi, tem meu escopo, meus requirements, tá tudo definidinho. E eu faço o desenvolvimento da aplicação em si. Então, eu tenho a criação do meu repositório, eu tenho a definição da tecnologia que eu vou usar, se Python, Java, .NET, JavaScript, etc. E aí, assim, eu tenho a criação do meu código, a criação dos meus testes, seja teste de unidade, teste de integração. Isso está na parte de dev, por assim dizer. E aí, eu vou entrar na parte de CI/CD da vida. Né? Então, esses meus testes, eles têm que rodar na esteira, têm que passar na esteira, tem que ter a notinha que passa na esteira, e aí esse deploy tem que ser automático em algum lugar, e aí no final tem que ver se a aplicação ela tá rodando. Aí tem uma parte de login, e aí tem uma parte de fato monitoramento, que pode ser por APM, ou pode ser algum dash que a equipe mesmo faz, mas o importante é saber se a aplicação tá quebrando ou não, se ela tá rodando certinho ou não. Então isso é DevOps, assim, trazer o dev para perto da operação e permitir com que ele consiga criar testes que façam sentido e monitorar isso de uma forma simplificada, por mais que a gente talvez tenha CRM e outras pessoas para ajudar. Quando a gente fala em MLOps, a ideia é muito parecida. A ideia é que eu tenho alinhamento com a equipe de negócio, eu vou ver se ML resolve um problema, se é a melhor ferramenta para isso. A gente chama a Ju, que é uma brilhante ideia para resolver nosso problema e criar um modelo. Aí ela vai fazer um pipeline de dados, se a gente não tiver alguém específico para isso, vai fazer modelagem, vai ver se a métrica de modelo, sei lá, acurácia, precisão, recall, fazem sentido com o que eu quero resolver como negócio. Então, isso está na parte de modelagem em si. E uma vez que eu tenho meio que o escopo de modelo, como eu quero fazer, a gente precisa, de fato, fazer isso de uma forma reprodutível. Em geral, né, essa parte de modelagem já fica em notebooks. E agora a gente vai partir mais de dev mesmo, de MLOps. Pega esse notebook que a Ju criou e vamos fazer um pipeline recorrente, treinamentos recorrentes. E aí eu preciso saber que esse pipeline vai rodar da mesma forma sempre, vai salvar meu modelo em algum catálogo de modelo, algum model register da vida, para que eu consiga produtizar. Idealmente, meu pipeline de dados vai ter teste unitário, vai ter teste de integração, igual eu tenho um DevOps da vida. A gente sabe, né, que tanto em dev quanto em MLOps, isso nem sempre acontece, mas seria o mais legal. É que eu consiga validar se aquele meu modelo, ele tem algum bias, não tem. Então, tem o meu código funcional, eu tenho meu modelo e algum repositório de modelo. O modelo nada mais é do que um artefato. Aí a gente vai para a parte de deploy desse cara. E aí esse deploy, ele pode ser um processo que roda de tempo em tempo, que é o batch, pode ser uma API ou pode ser uma fila, em geral são os três mais comuns. Cada um tem suas peculiaridades, aí a gente deixa o CI/CD resolver esse problema pra gente, pelo menos por enquanto. E a gente vai pra operação, que pode ser um dash que a gente fez mesmo ou um APM. Em geral, o que a gente vai monitorar nesses caras, como a gente falou antes, é métrica de aplicação, que a gente estaria em DevOps normal. Então, quantos recursos que o cara está usando em CPU memória, ou GPU no caso de ML, quantas aquisições estou conseguindo resolver, qual a quantidade de erros, se o erro é crítico, se não é, padrão de aplicação. E a gente tem coisas específicas nossas. Então, é aquilo lá, né? O dado que eu estou vendo em produção é o mesmo dado que eu vi durante o treinamento? Se não for, a Ju precisa ir lá e retreinar meu modelo. Ou, ah, meu modelo começou a degradar em produção, né? Eu tô fazendo recomendação de produtos aqui no Magalu e o perfil dos meus usuários começou a mudar, assim. Sei lá, começou a chegar a Copa do Mundo e aí todo mundo começou a ver TV. Parou de ver academia. Então eu preciso retrenar meu modelo para que ele continue sendo performático para venda. Então o ciclo comparativo entre DevOps e MLOps é mais ou menos esse. Eles vão ter suas caixinhas certinhas e em MLOps a gente tem uma etapa a mais que é de modelagem e monitoramento de modelo especificamente.
Eu acho que a diferença, assim, é MLOps e DevOps, né? São conceitos paradigmas que têm objetivos semelhantes, mas o objeto em questão, né, a qual se aplicam esses paradigmas é diferente, né? Então, seria a diferença semelhante que a gente tem entre um médico e um veterinário, né? O objetivo é curar a doença, salvar a vida ali, de alguma forma, mas tem peculiaridades específicas, né? De um ser humano ou de um cachorro, de um gato. São ideias semelhantes, né? Mas para resolver problemas ligeiramente diferentes, né?
É, como o pessoal falou, né? O livrinho de MLOps é basicamente um spin-off do livrinho de DevOps, porque se baseia conceitualmente no que o DevOps é, mas tem todas essas especificidades que o Léo falou, que a gente só vê quando a gente mexe com o modelo e não quando a gente mexe com uma aplicação. Então vale ter essa nova história contada no outro livro, em outro conceito, em outro nome, né? Esse sub-ramo, por assim dizer.
É, e o MLOps, de certa forma, é o que permite que você use, né, modelo para resolver um problema mesmo na prática, né? Porque sem MLOps, no fim das contas, você consegue treinar o modelo e chegar numa acurácia, né? Mas você não resolve um problema especificamente, né? Então é natural, assim, da evolução do mercado, da indústria, né, de machine learning, a gente tá tratando disso agora, porque agora a gente tá no estado de maturidade, assim, da indústria em que as coisas realmente estão sendo aplicadas, né, vastamente, muitas empresas, em muitos lugares diferentes e tal. Então é natural que hoje em dia haja uma preocupação maior com relação a isso, porque hoje em dia, sim, a gente tá usando essas coisas efetivamente, né, pra resolver problema.
É, modelo que não é produtivo não traz valor pra empresa, né?
Até pouco tempo atrás era muito comum você ouvir estatística do tipo que falava que, sei lá, 98% dos modelos não chegam em produção. E justamente porque não usam MLOps, né? Porque a ideia do MLOps é que 100% dos modelos cheguem em produção. Pode ser que ele chegue em produção e você considere que, você conclua que ele não tá apto a estar em produção. Não é bom o suficiente, ou sei lá. Mas ele tem que chegar na produção, né? Então é, o MLOps é o que viabiliza que isso aconteça de maneira simples e efetiva, né? Porque são muitas partes, é muita coisa envolvida. Então, tipo assim, se você tem que implementar tudo isso sozinho, toda vez que você vai lidar com um projeto diferente, é infactível, não tem como, né? Então, por isso que a ideia é automatizar o máximo de coisa que der e atalhar o máximo de coisa possível, né? Para que seja mais ágil esse desenvolvimento de modelo, né?
E justamente por toda essa dor que acaba surgindo o profissional de MLE, porque antes era o DS que acabava tendo que aplicar e realmente é muita coisa para uma pessoa só tá fazendo, que às vezes a especialidade dela não tá ligada a isso. Então
exato.
Ele surge para aplicar o MLOps, né?
É, eu mesmo, eu vim parar como MLE, vamos dizer assim, né? Eu assumi esse papel, muito por conta disso que o Samuca falou. Eu trabalhava mais como cientista de dados, né? Modelando o problema e tal, e eu trabalhei no projeto por um tempo como cientista de dados, até o momento em que a gente tinha um modelo e tinha que colocar ele para resolver o problema. Aí surgiram outras demandas e tal, e não tinha ninguém para fazer isso, né? Exatamente essa demanda por colocar as coisas em produção que tem gerado esse mercado, né, de MLE, que tá bem alto, né? Tá todo mundo atrás de MLE, porque, em geral, as pessoas desse nicho, né, de ML, têm um background diferente, né? Mais diverso. Em geral, você pode ter um cientista de dados que é biólogo, que é estatístico, que é, sei lá, qualquer outra graduação, né? Então, isso traz ML para o mundo real, né? Mais próximo da engenharia e de colocar isso para funcionar na prática mesmo, né?
Isso falou uma palavra muito legal, Rod. Agilidade. E realmente, o MLOps está aí para que seja muito rápido e muito fácil a gente pegar um modelo, que a Ju criou lá maravilhosamente, e colocar essa em produção. Não é para ter atrito. A gente fala muito de one-click deployment, né? Especialmente aqui dentro. E é o que o MLOps quer fazer, assim. Você quer criar seu modelo, fazer um clique lá, e é para o seu modelo estar em produção, assim. Assim como você dá um push em DevOps e seu código vai para produção, quando eu faço o modelo, é para ser tão simples quanto.
E eu acho que, assim, o conceito de plataforma, né, dentro de ML, ele faz muito sentido, justamente por conta desse contexto de MLOps mesmo. Porque, como a gente vem falando, né, MLOps envolve desde conceito abstrato, né, da ideia em si, até, tipo, coisas práticas, de você implementar um pipeline de CI, você implementar teste, né? Então, assim, são coisas que demandam tempo, demanda braço, né? Então, é coisa que se você for fazer todas essas coisas, né? Toda vez que você for treinar um modelo novo, fica impossível de fazer isso, né? É muita coisa. E é por isso que a plataforma cai como uma luva. Porque o que a plataforma vai fazer? Ela vai, basicamente, abstrair essas complexidades, né? O máximo que dá. Para que o usuário da plataforma, seja o cientista de dados, né? Ele não tenha que se preocupar em como ele vai fazer o MLOps funcionar, né? Ele vai escolher, basicamente, qual caminho seguir. E não vai ter que abrir o caminho toda vez que ele for seguir esse caminho, né? Então, acho que plataforma é uma tendência muito por conta disso. Porque não faz sentido você, tipo, reimplementar essas coisas, né? Toda vez que for necessário.
Um grande grande papel que a gente tem aqui como plataforma é criar libs que ajudam o pessoal nessas abstrações também. Então, você não precisa dar copy and paste de, sei lá, uma função inteira toda vez. Se é alguma coisa que de fato tem reuso, a gente coloca em libs internas nossas aqui. E, cara, você chama essa função e vida que segue, né? Então, não só a gente tem uma plataforma para você fazer deploy de modelo e automatizar processos, mas como a ideia é que a gente consiga prover snippets, por assim dizer, e abstrações para que todo o teu processo de modelagem seja simplificado também. Seja fazer rapid parameter tuning, seja fazer log de modelo ou alguma coisa nesse inteirinho aí. Com plataforma a gente tenta abstrair o máximo possível e deixar somente trabalhando aquilo que é complexo, que em geral é entender dados e escolher o melhor modelo. Né? Mas quais parâmetros desse modelo deixa a máquina se virar.
Justamente amarrando o que vocês falaram de a gente ter uma plataforma, a gente ter lib, que garante que a gente possa criar um pipeline de MLOps, que é justamente abstrair toda essa complexidade que a gente está querendo que o DS não se preocupa. A gente quer que o cientista de dados se preocupa com fazer ciência de dados. Como ele vai fazer o deploy? Cara, um clique, resolve o problema, passa para frente. O que acontece no meio do tempo é com a gente de MLE, a gente vai tentar tornar fácil, a gente vai tentar tornar efetivo, vai precisar se preocupar com deployar o modelo e no máximo monitorar a métrica para retreinar, ver se precisa ter todo esse conceito de monitoramento, voltar o pipeline, repensar alguma coisa, mas é tudo isso, a gente quer que esse pipeline cada vez evolua mais, igual o Léo falou, a gente ter o tão sonhado on-click deploy, porque fica tudo mais fácil para tornar o modelo produtivo. Hoje a gente consegue produzir modelos muito mais rápidos do que antes do que a gente está desenvolvendo essas ferramentas. A gente consegue ver todo o efeito que a gente tem hoje aqui no Luiza Labs com o nosso trabalho, com o nosso desenvolvimento dessas coisas. Então, isso facilita muito e essa é a principal vantagem, porque a gente efetivamente leva o modelo em produção. E aí fica difícil não fazer colocar ele para funcionar, né? Porque já tá lá, é só usar.
É, eu acho que uma analogia, assim, que dá para fazer é o seguinte, você imaginar um cientista de dados hoje sem plataforma, né? É uma coisa de você imaginar um piloto de Fórmula 1 que ele tem que trocar pneu, ele tem que regular o motor do carro, ele tem que asfaltar o autódromo, né? Ele tem que, enfim, ele tem que fazer tudo que é necessário para ter uma corrida, sendo que o papel dele deveria ser pilotar o carro, né? Então, acho que dentro desse universo de machine learning, a gente é o pit stop ali, que troca pneu em meio segundo, né? Esse que é o nosso objetivo ali, para o cientista de dados, né, ganhar a corrida.
Perfeito. Deu para perceber que é o profissional que fica mimando o cientista de dados, né? Fica... É. Tudo que o cientista não consegue fazer, eles vão lá e fazem.
Espero cafés em casa depois, hein, cientistas? Podem mudar.
E aí eu queria entender, assim, além de levar o modelo para a produção, né, que a gente realmente tinha essa estatística de que muito pouco modelagem chegava à produção, né, por que que é importante a gente ter um pipeline, assim, de MLOps? Quais seriam as vantagens? Ou até em que momento a gente deveria começar a pensar nisso? É antes de começar o projeto? É com o projeto já andando? E aí contem pra gente.
É, eu acho que essa pergunta é interessante. Quando que deveria... Acho que a parte mais importante da pergunta aí. Quando que deveria ser considerado, né, MLOps ou... esse tipo de coisa no projeto. É a primeira coisa que você tem que considerar no projeto, né? Isso é a minha opinião. Pensar, tipo assim, em como que você contorna o problema, né? Você vai desenvolver um modelo para resolver um problema. Como é que você vai desenvolver um modelo se você não tem contorno específico do problema em si? Então, para isso, você precisa saber quem que esse modelo vai atender, que regime de funcionamento ele vai ter, se ele vai ter que treinar todo dia, se ele vai ser acessado muitas vezes ao longo do dia, ou uma vez ao longo do dia, né? Então, acho que o pensamento acerca, assim, do ciclo de vida do modelo é uma coisa que é embrionário do projeto, assim. Você começa o projeto pensando nessas coisas, né? Eu acho que isso é crucial para o sucesso do projeto.
A gente falou no começo, acaba sendo um ciclo, né? O papel do MLOps, todo o fluxo de MLOps. Então, ele tem que começar... Na hora que ele acaba, ele já recomeça de novo. Então, igual o Rodrigo falou, a gente pegar desde o começo, desde a concepção, é muito importante, porque vai impactar em tudo. Se a gente vai deployar um modelo em API, isso vai influenciar a forma que a gente vai monitorar esse cara, pode influenciar em algum requisito de negócio na hora do treinamento do modelo. Ele impacta durante todo o processo. Então, a gente olhar por cima, considerando o fluxo completo, vai trazer o benefício da gente construir esse cara de maneira mais assertiva. Em vez da gente, no meio do caminho, ter que descobrir como é que vai fazer algum processo de MLOps que não foi escopado no começo, né?
É, acho que vale fazer um paralelo com DevOps mesmo. Quando a gente vai construir uma aplicação, de novo, né? Primeiro eu preciso ter uma dor, algum problema que eu quero resolver, aí eu entendo se eu quiser ter esse problema, e eu começo a desenvolver essa aplicação. Tanto DevOps quanto MLOps, eles são processos que eles deveriam rodar meio que sem a gente perceber. Então, quando eu começo a desenvolver um projeto, eu não penso que eu preciso criar um repositório que eu preciso criar um teste unitário, e aí eu vou ter um processo automático que é o CICD para fazer esses testes e fazer o deploy, para quem pratica DevOps, né? É um processo que ele sai naturalmente porque ele acaba fazendo sentido. E ele faz sentido porque ele traz agilidade pra gente, e ele traz segurança de que aquilo que a gente fez tá seguro no sentido de testes, tá no sentido de segurança, teste estático de segurança, essas coisas, e que eu não preciso entrar num servidor da vida, num cluster, e fazer o deploy das coisas pra mim. A Esther, ela resolve esse problema. Que assim, como desenvolvedor e engenheiro, isso é muito legal, assim, não é uma coisa que a gente queira fazer. De novo, a gente quer fazer um push lá e esperar que esse cara seja em produção lá depois de um minutinho. MLOps é a mesma coisa. Assim como MLOps, ele força a gente a pensar um pouco não só na modelagem, mas em como aquilo entra como solução. Os meninos falaram bastante aqui. Ah, será que eu preciso fazer um processo batch que vai rodar todo dia, cada semana, porque é um projeto muito pesado e não será muito? Ou será que é tipo um chat da vida que eu preciso fazer uma pergunta e responder na hora e eu preciso de uma API para isso? É, isso tudo tem que vir na especificação do meu problema. E MLOps, ele atende simplesmente isso, porque é uma esteira, é um framework que me ajuda a codificar, por assim dizer, tudo isso, né? É uma esteira. Assim como DevOps é, MLOps também tende a ser. E ele resolve também o meu problema de produção, né? Eu sei o que tá rodando, eu sei como tá rodando, eu sei se eu preciso retreinar. Então, esse paralelo acho que ajuda bastante a gente entender como é que eu preciso pensar na minha solução, né? Dado um problema, pensar na solução. E como que o MLOps, ele não é uma restrição que eu tenho que desenvolver de certa forma. Ele é uma boa prática que me ajuda lá na frente a ter o meu código, meu modelo mais rápido e que soluciona o meu problema no final, né? Eu consigo ver como ele tá solucionando aquilo.
É, embora pareça, né, que DevOps é um monte de regra e tal, a gente tá falando disso, né, mas a ideia não é que isso engesse o desenvolvimento, né, muito pelo contrário, a ideia é tornar o desenvolvimento de modelos e tal mais eficiente. Então a ideia não é que o DevOps, é melhor, no caso nosso, né, seja um obstáculo pro cientista de dados, entrando mais nos porquês, né, a gente falou do quando pensar nisso e tal, mas você perguntou também sobre os porquês, né, são vários fatores, né, do porquê. Por exemplo, a automação, você vai automatizar um monte de coisa que é moroso e que é complexo, né, então é error prone ali, é fácil de errar. Então você vai automatizar isso para que você não tenha dor de cabeça com isso, né? Você quer ter dor de cabeça ali com o seu modelo, né? Mas também agilidade, né? Isso faz ser mais rápido, essas coisas tomam tempo. Além disso, permite colaboração, né? Você vai colaborar mais fácil, porque você tem um padrão, né? Você tem um esquema ali, você vai monitorar a sua aplicação, né? Então que é uma coisa ótima e que muitas aplicações às vezes não tem, né? Justamente porque é difícil de fazer, às vezes é muito complexo, foge um pouco ali da alçada da equipe, né? Por algum motivo. Versionamento e tracking, né? Da mesma forma que a gente tem em código, né? Você vai versionar ali cada alteração que tem no código, você saber se alguma coisa quebrar, para onde você pode voltar, né? Que é um momento ali onde não tava quebrado. Quem nunca, né? Quem nunca pensou nisso, tá mentindo. Você não, ou nunca trabalhou com desenvolvimento de software ou de modelo, né? Escalabilidade, né? Você conseguir escalar o seu problema. Você desenvolve uma aplicação, um mês depois aumenta o fluxo e ela não funciona mais, né? Você não quer isso, né? Você quer antever isso para depois que ela esteja funcionando, vai embora. Você mitiga risco, né? Você, tipo, elimina um monte de risco que você poderia ter ali justamente por ter monitoração, ter traqueamento, ter todas essas coisas, né? Compliance também é outro fator que é importante, né? Porque se você quiser ter compliance dessas coisas, você precisa monitorar, você precisa garantir padrão, você precisa garantir reprodutibilidade das coisas, né? E melhoria contínua também, né? O MLOps garante ali que, se a gente implementar ele total, que monitoração vai implicar numa decisão que vai trigar o retreinamento do modelo para ele corrigir um problema que foi identificado em produção. E, idealmente, isso deveria acontecer automático. Então, assim, é uma lista imensa, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira levantando vantagens do seu usar o MLOps, né? Mas eu acho que não é fácil, assim, tipo, digamos assim, levantar vantagens, né? Porque você imaginar essas coisas sem tudo isso, né? É muita coisa que você tem que pensar além do modelo, né?
Eu acho que foi bem didático, assim, vários paralelos aí pra gente conseguir entender. E eu queria entender também, além do cientista que a gente já falou aqui e do Machine Learning Engineer, tem mais profissionais que precisam participar desse ciclo? Como que funciona? Quais são as profissões, assim, que vão estar em contato, né, com o ciclo de MLOps?
Esse ponto é muito legal, Ju, porque igual a gente tá falando, é muito cross. Acho que deu pra perceber bastante conforme a gente tava falando aqui, os meninos e tudo mais, porque é uma área que, assim, você tem que gostar de falar com as pessoas, porque você vai falar com as pessoas pra garantir o ciclo. Tem que falar desde a concepção do dado, você vai ter que falar com o data engineer pra entender onde tá esses dados, como é que pega esses dados da melhor maneira. Depois vai falar com o cientista de dados pra entender como é que o modelo dele tá funcionando, como é que foi desenvolvido, como é que a gente vai aplicar esse cara, vai falar com a camada de negócios pra gente entender se tá atendendo requisitos, como que a gente vai construir esse cara atendendo os requisitos, vai falar com o time de segurança pra garantir que o jeito que a gente tá expondo o nosso modelo tá adequado, tá certo dentro da companhia. Então, assim, é basicamente quem aplica o MLOps acaba sendo um MLE, mais ou menos, e quem cuida desse cara é o meio de campo do time. Então a gente que tá lá passando a bola do ataque pra defesa, cuidando, armando as coisas, é muito legal essa parte, pra quem gosta.
A inteligência artificial é um esporte coletivo, né? A gente precisa de um time, tem goleiro, zagueiro, meio de campo, atacante, né? Não dá pra fazer numa pessoa só, não tem como.
É claro que vai variar um pouco de empresa pra empresa, né? Então, assim, se você tá numa startup que tem, tipo, você, igual o Roder tava lá no começo, faz tudo, né? Uhum. Não tem muito jeito. Agora, conforme você vai pra empresas maiores, que tem times bem definidos pra cada coisa, então, sei lá, aqui a gente tem time de infra, tem SRs lá, e tem padrões de como a gente tem que fazer as coisas. Em time de rede, você precisa ver como que você vai expor API, se vai ser interno, se vai ser externo, regras para esse tipo de coisa. Tem sempre que conversar com o time que tá requisitando, né? O pessoal de negócio é quem dita a regra, que vai falar que tem dinheiro ou não para fazer as coisas. Cientistas, data engineers, vai variar bastante de empresa para empresa, mas de forma geral vai passar por uma galera, assim. E é legal que passe por uma galera, porque a gente tem perspectivas diferentes de cada parte desse fluxo e a gente consegue otimizar isso no final das contas.
É, acho que de um modo geral, no fim das contas, né, acaba envolvendo, se a empresa decide usar a inteligência artificial, né, corporativamente para resolver problemas e tal, ela acaba se envolvendo como um todo nesse contexto, assim. Vão ter posições que vão ter papel mais definitivo nisso, né, MLE, cientista de dados, às vezes um pouco de engenheiro de dados também, né, na parte ali de trazer o dado, garantir a qualidade dele. Mas, de modo geral, você vai ter envolvimento de diretor, que vai ter que passar aquela parte cultural daquilo de cima a baixo, né? Você vai envolver a área de segurança, a área de negócios, né? Então, no fim das contas, você acaba envolvendo a empresa inteira nisso, né? Em graus diferentes, dependendo da empresa e dependendo também da área da empresa, né? Mas acho que, de modo geral, não é melhor para o ciclo de vida do modelo, não é uma coisa de cientista de dados e engenheiro de machine learning sozinhos, né? É uma coisa, tipo, mais ampla, assim, dentro da empresa mesmo.
É melhor que coloca todo mundo na roda pra dançar.
Mais uma vez que tá dançando, as coisas fluem muito rapidamente. Assim, acho que vale tirar os sustos de que eu preciso de 20 pessoas pra fazer melhor, né? Uma vez que eu tenho uma esteira, se eu sentir esse dado sabe usar e que eu tenho, sei lá, um data engineer pra fazer preparativo dos dados, já era, assim, é tipo DevOps. Então, se dá um commit lá e as coisas funcionam automaticamente, né? Você não vai ligar pro cara de redes todo dia que você vai fazer deploy de API. A esteira tá pronta. Você fala que você vai fazer deploy de API e ela funciona. O setup, assim como DevOps ou qualquer processo automático, ele demanda trabalho. Mas uma vez que você tem aquela esteira funcionando, cara, o pão sai. Tipo, a pastelaria funciona. Você pede pastel de queijo, sai pastel de queijo.
Talvez, assim, pra fazer o ciclo funcionar, você tem que envolver todo mundo. Depois que ele tá funcionando, aí beleza. Vai diminuindo, assim, o overhead técnico, né? Que eu acho que é o objetivo mesmo, né? De MLOps, de plataforma, né? Vai aparar essas arestas, né? Que, em geral, dá muita dor de cabeça, né? Pras pessoas, né? Você trabalhar mexendo com qualquer tipo de modelo ou software sem usar essas boas práticas, né? Você tá voltando praticamente 50 anos. No passado, né? Quando ninguém sabia dessas coisas. Né? Não faz sentido hoje em dia, né? Você trabalhar com esse tipo de coisa sem seguir essas boas práticas e tal, porque no fim das contas você acaba só criando um problema, né? Ao invés de resolver.
A gente quer agilidade acima de tudo.
Muito bom. É bom a gente tranquilizar a galera, que a primeira vez é a que mais dói e depois passa, né? Depois é tudo, vai tranquilo, segue a esteira, né?
Depois é um mar de rosa, é uma maravilha. Clica no botão ali, tá lá a aplicação funcionando, uma beleza.
Muito bom, gente. E aí, também, pra gente entender um pouco mais, de forma mais concreta, eu queria entender quais são as ferramentas que a gente vai utilizar no ciclo de MLOps.
De novo, eu acho que vai variar muito de empresa para empresa. De forma geral, você vai ter que pensar em esteira, assim, né? Você precisa ter um lugar de repositório, então um GitHub, um GitLab. Você precisa ter a parte da esteira, então, sei lá, GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, alguma coisa desse tipo. E para cada um desses caras, você vai precisar de ferramentas específicas para fazer, por exemplo, deploy ou teste. Então, você tem teste de código, tipo StreamCube, você tem código de vulnerabilidade, tipo VeraCode, você tem o deploy em si, que aí você vai usar de GCP, AWS, ou alguma coisa on-prem que você tenha. Então, tudo isso na parte de pipeline que vem do DevOps, assim, nada novo aqui. Quando a gente vai para a parte de modelo em si, você pode usar a MLflow para você conseguir fazer um rastreio de modelos, então você consegue ter todos os seus experimentos catalogados, todos os seus modelos catalogados. Enfim, tem várias aplicações que você usa aqui no meio para você ter um processo efetivo. Se a gente for para a parte de dados, tem, sei lá, Airflow que você pode usar para ter o seu pipeline bem definido, obviamente ele vai estar comitado e tudo mais. Então, vai ter vários componentes para cada uma das etapas para que você tenha o processo bem liso no final das contas.
É, eu acho que, além dessas ferramentas que o Léo falou, né, acho que coisas que fazem muita parte também do dia a dia do engenheiro de machine learning, especialmente na parte de plataforma, é Docker e Kubernetes, né, que acaba fazendo parte do dia a dia de qualquer pessoa que trabalha com tecnologia hoje em dia, né? Mas para a gente acaba sendo muito importante, porque para você viabilizar essas automações e, né, fazer as coisas serem mais resilientes, mais robustas, hoje em dia as melhores coisas que a gente tem para garantir isso, né, é o Docker e o Kubernetes, né? Vastamente utilizado no mercado hoje, e para você construir uma plataforma hoje em dia, provavelmente você vai ter que usar essas ferramentas, né? Então, é um conhecimento que é bem bastante útil também, né? Porque o MLE, ele acaba assumindo esse papel dentro ali da squad, né? Ajudando os cientistas de dados a produtizar o modelo, mas ele também tem um papel muito forte nessa de desenvolver soluções para viabilizar esse ciclo de vida, né? Seja a plataforma em si ou alguns microserviços que você acaba tendo que construir para implementar alguma funcionalidade, né, que seja necessária. Então, o MLE, ele também tem que ter um conhecimento bastante sólido de desenvolvimento de software mesmo, né? De, por exemplo, o MLE, ele tem que conseguir construir uma API, caso seja necessário, muito facilmente. É uma coisa que ele vai ter que fazer isso mais de uma vez e tal. Então, acho que também são aspectos, assim, importantes do stack de técnicas, né? Skills e tal do MLE.
E uma coisa que vem acontecendo muito legal, igual o pessoal falou, que a gente acaba tendo para cada etapa um framework diferente na stack, mas está começando muito um movimento de um framework começar a fazer mais de alguma coisa dessa esteira. Então, a gente vai caminhando para onde a plataforma de MLE, igual o Rodra já tinha falado, porque as coisas vão se aglutinando, vão querendo cobrir mais coisas, vão querendo cobrir mais ações, abstrair ainda mais o uso dessa esteira. Então, é um caminho muito legal que a gente vai evoluindo, e como é tudo muito recente, cada semana a gente vê um framework novo para adentrar essa stack ou fazer uma coisa que antes era feito manual e não precisa mais ser feito. Então, acaba sendo bem interessante olhar essa stack, tá sempre atualizando, porque sempre sai coisa nova pra gente estar adicionando, e vai muito do projeto, do que você quer fazer, de onde você quer adentrar, porque existe basicamente stack pra quase qualquer coisa que você quiser fazer, né?
É, e eu acho que um outro aspecto importante, mais soft skill, assim, que é importante pro MLE, é a capacidade de evangelização. Isso também é importante, porque atualmente, né, querendo ou não, essa coisa ainda tá, a indústria ainda tá se amadurecendo, né, e ainda tem muita resistência, de um modo geral, que as pessoas não conhecem, às vezes acha que é um obstáculo a mais que ela vai ter que superar a partir do objetivo dela e tal. Então, o engenheiro de machine learning hoje em dia, ele acaba tendo que ter esse papel de evangelista, de ir lá explicar, tentar convencer as pessoas a usar o MLOps, a usar a ferramenta, a melhorar o processo, a aplicar boa prática, né? Então, o MLE, ele acaba tendo que ter paciência, né, e boa vontade para poder ficar lá enchendo o saco das pessoas para usar o MLOps.
Se eu não me engano, o MLOps começou em 2019, assim, o termo começou a ser cunhado e utilizado, assim, que é muito recente, assim, né? Então, é natural que a gente enfrente certas relutâncias, assim, para usar o framework. Mas, de novo, assim, uma vez que você tem o framework e você mostra que ele é eficaz e deixa o processo do cientista, do engineer e do pessoal de negócio, afinal das contas, né, mais transparente, assim, mais liso, eficiente, aí as coisas começam a tomar forma, né? Então, óbvio que se é um negócio top-down, é top-down, né, o diretor falou, tá falado, mas quando uma equipe começa a usar e vê que aquilo facilita a vida, aí é o ideal, né, a gente começa a não a ficar batendo martelo assim, olha, usa isso daqui que é legal. E sim, tem um amiguinho lá do lado que fala assim, viu, eu comecei a fazer isso aqui e deu certo, ó, faz lá pra você ver que vai ser bacana. Né, Ju? Conto com você.
Vai viralizando, né, o evangelho, a ideia.
É isso. O MLE tem que ser o influencer da companhia, né, basicamente. Pegar ali as trends de stack e fazer todo mundo usar.
Vamos falar com o pessoal de marketing, você fazer alô, falar sobre melhor.
A conversão costuma ser alta, porque assim, pelo menos na nossa plataforma ali, você pode até ter alguma resistência na hora de pegar o projeto da pessoa que tá tudo capenga lá, funcionando ineficiente e tudo sem automação. Ela pode até achar que é trabalhoso demais colocar aquilo pra dentro do Compass, mas depois que ele entra pra dentro da plataforma, ninguém reclama mais. Assim, nossa, meu Deus, queria voltar naquele estágio em que eu fazia tudo sozinho. Não existe isso, né? Depois que a pessoa começa a usar a plataforma, ela esquece o passado que ela fazia as coisas sozinha.
100% de aprovação até agora, hein?
É, isso mesmo. A plataforma é um caso de amor à primeira vista, né? A gente começa a migrar as coisas pra lá e aí pensa, meu Deus, como eu vivia sem isso antes, né? Como eu vivia fazendo tudo na mão. E aí a gente já viu que a gente tá com um time super especialista que tá botando o MLOps aqui na empresa, né? E eu queria saber, assim, quais foram as lições mais valiosas aí que vocês tiraram desse processo, né, de implementar um ciclo de MLOps aqui na empresa? O que vocês aprenderam, né? Ou situações inesperadas aí que aconteceram? Podem contar aí pra gente.
Eu acho que do processo de implementação, o que a gente pode falar que é muito importante sempre se atentar é que, como são muitas etapas, é preciso pensar nessas etapas de maneira que elas se conectem. porque tem que ser um fluxo muito fluido. Então, às vezes, você vai criando uma ferramenta para uma coisa, utilizando uma ferramenta para outra coisa, precisa garantir que todas elas interajam bem entre si e tenham um bom fluxo de uso. Porque senão, na hora que você for amarrar para chegar um clique depois, você pode ter muito problema. Então, isso é muito importante. Outra parte, que é a experiência que a gente está tendo aqui, conta bastante, é mostrar que é muito importante a gente, como MLA ou MLOps, estar muito próximo no momento da concepção do projeto, que se vai fazer machine learning, vai precisar. Porque a gente já pegou muito problema relacionado, às vezes, não ter, por N fatores, e a gente está próximo, a gente está em cima, está concebendo desde o começo, facilita, tira muita dor de cabeça para todo mundo. Então, é muito importante esse ponto também.
Uma outra lição que eu acho importante é o uso do Git. Né? Então, dentro de ciência de dados, o Git acaba tendo um estigma, assim, de que ele é difícil de usar, que não sei o quê, que acaba dando um monte de problema e só atrapalha a vida, né? Mas a verdade é que mais vale um pipeline do Git do que 10 voando. Tipo assim, um pipeline no Git, ele é muito melhor do que um que não tá no Git. Porque ele facilita muito o dia a dia, assim, das coisas, né? Embora não pareça para quem nunca usou o Git, mas o Git, ele é assim, ele é uma coisa transformadora. Se você trabalhar com código e tal, sem usar o Git, você começa a ter cabelo branco, tipo, uns 30 anos antes do que deveria, né? Então, acho que é uma lição bem importante. A gente vê uma diferença muito grande de quando um pipeline tá no Git, né? Tá organizadinho, bonitinho ali, e quando ele não tá. É céu e inferno.
Eu acho que vale muito a pena também a gente olhar para quem usa a nossa plataforma como cliente e trazer ele esperto para a gente conseguir criar novas features. Por mais que a gente queira que ele use Git, por mais que a gente queira que ele só dê um push lá e tenha o deploy funcionando, se não trazer o pessoal que usa a plataforma para perto para entender de fato as dores que estão sentindo, talvez não faça muito sentido as features que eu estou criando. Né? A gente tem uma equipe de POs aqui muito legais que ajuda a gente bastante com isso, criando uns questionários, trazendo a gente perto para os DS, no caso, né? Que são os maiores clientes, assim. Mas criar algo que vai ser utilizado e ter um brainstorming junto acaba ajudando bastante. É claro, assim, tem coisa que a gente sabe que é bom, a gente não precisa meio que validar todas as ideias com o DS, mas tem coisas que, assim, que vale muito a pena a gente trazer perto e ver, poxa, como é que é a melhor forma de eu criar um pipeline? Assim, que abstração que eu posso trazer aqui que vai, de fato, trazer benefício e facilidade pro DS. Aí, esse tipo de conversinha é muito legal da gente ter junto. Mas é isso, acho que uma das maiores coisas pra mim é entender o que DS como cliente e como o cara que, né, que paga meu celular, falando das contas, né? É meio que eu quero ter lá pra usar o que eu tô fazendo, pra gente conseguir criar essa solução junto, assim, que deixa ele feliz e que me deixa feliz também quando o pessoal usa bem um produto que eu crio.
Eu acho que MLOps, no modo geral, assim, né, não é uma bala de prata, né? Uma regra escrita em pedra ali que você vai aplicar em qualquer problema e resolver. Ver, né? Eu acho que num contexto onde você não tem isso aplicado, vamos supor, se uma empresa onde você está começando a fazer isso, né? Você precisa seguir essas boas práticas, mas você precisa, antes de mais nada, você precisa descobrir quais dores você precisa resolver primeiro, né? O que você pode fazer ali dentro do contexto de MLOps, porque como a gente falou, é muita coisa. Você chegar no nível de maturidade no qual você implementa ele completo, é uma coisa que poucas empresas hoje conseguem fazer, né? Mas algumas partes deles são muito importantes, né? Você consegue tirar muito proveito disso, então acho que é muito importante fazer isso que o Léo falou, tipo, ter uma proximidade ali com a parte de negócio, com a parte que desenvolve a solução mesmo, né? Porque eu acho que o papel do MLE também é esse, né? Identificar onde tá a dor, né? E atuar ali para trazer o maior valor o mais rápido possível, né? Então acho que o papel do MLE não é entrar na empresa e ficar, tipo, carteirando as pessoas que não tá seguindo as coisas. Não funciona assim, né? Eu acho que desse jeito não dá certo. Você tem que ir como um anjo que caiu do céu mesmo lá, descobrir o problema da pessoa, passar a mão na cabeça, né? Ficar amigo e tal. Então acho que essa questão, assim, de cultura e de conversar com as pessoas, hoje em dia é muito importante para nossa área, né? Porque senão você vai ficar falando sozinho lá, ninguém vai dar atenção para você.
Um outro ponto nesse sentido é que pessoas que usam o MLOps como framework veem ele como soluções diferentes. Então, por exemplo, quando o pessoal de negócio vai criar um produto novo, é melhor ser só um meio para ele conseguir ter um KPI que ele consegue medir lá no final. O DS da vida, o MLOps é um meio para que ele tenha um modelo lá no final e ele fala, caraca, criei um modelo que está em produção. Que da hora. Quando o diretor olha para o MLOps, ele quer conseguir se o MLOps cataloga os modelos em algum lugar, ele consiga saber, poxa, quantos modelos eu tenho, quais ferramentas que eu uso, qual que é a criticidade desses modelos, qual que ele traz valor para a empresa. Então, o MLOps nada mais é do que um framework, né? Um padrão que a gente usa e que diferentes usuários, né, stakeholders, eles usam ele com fins diferentes, mas no final a gente consegue atender todos eles, idealmente, de forma completa.
Thank you. Muito bom, gente. Infelizmente, a gente está chegando ao fim deste episódio, né? E se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo e a gente vai gravar uma parte 2 aí aprofundando nesse assunto. Então, aproveita e nos avalia com 5 estrelinhas aí no Spotify. E se você gostou desses nossos convidados, quer ouvir eles de novo, chama eles lá no LinkedIn que eles vão deixar aí as redes sociais deles para vocês.
Pode me encontrar no LinkedIn, é Leonardo de Paula e Silva, tudo junto.
No LinkedIn, para me acessar lá, é Rodrigo Cunha, né? Mas acaba tendo muitos Rodrigos Cunhas, então a URL aí do meu LinkedIn é rodra-go. Então quem quiser me encontrar no LinkedIn lá é linkedin.com/rodra-go. Esse sou eu.
Para mim, podem me encontrar no LinkedIn como SamuelHS98 e no Instagram como SamuelHS.ia. E espero que a gente tenha conseguido evangelizar quem tá ouvindo a gente aí também poder aplicar MLOps.
Sim, por favor.
Com certeza conseguiram, com certeza. Você vai ver, vai dar um boom agora, todo mundo perguntando de MLOps aí no LinkedIn de vocês. E interaja com a gente também nas nossas mídias sociais, o @luizalabs e o @cabecadelabs sem o cedilha. E valeu por nos escutar até aqui e até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.